Sicredi, gente que coopera cresce, apresenta Aqui é o Meu Lugar, oitava temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural da nossa região.
Amigos, muito bom dia. Estamos chegando para mais uma boa conversa, desta vez na comunidade Linha Gramado, município de Ernestina. O nome do município pode estar ligado a Ernesto Correia da Fontoura, que veio para a região em 1898. Também existe aqui e aqueles que defendem que a origem do nome do município tem a ver com a mãe do Ernesto, que se chamava Dona Ernestina. Lembrando que Ernestina era distrito de Passo Fundo. Ernestina, comunidade Linha Gramado, onde encontramos por aqui a família da Costa, né? Principal atividade aqui é a produção de horticultura, também produção de leite e produção de mel. E conosco nessa manhã aqui, um bate-papo que é bem especial com o Lucas Luiz da Costa, né? Que é o filho da dona Marlê Schenen da Costa e seu Antônio Luiz da Costa. Uma família aqui que trabalha pra caramba. E depois nosso bate-papo com o pessoal da Emater aqui, que dá esse suporte para que as famílias possam então seguir em frente, tocando a propriedade, sempre com suporte técnico também e um incentivo, né, para que a produção aqui possa continuar. Meu amigo Lucas, né, que é um cara que namora muito, né? Cara, namora muito mesmo. Lucas, bom dia, obrigado pela tua acolhida aqui na tua propriedade, família da Costa, aqui na comunidade da linha Distrito Ernestina. Tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. É verdade essa fama de namorador aí ou não?
Não, essa não liga muito, mas deu uma tenteada às vezes.
O pessoal que inventou por aqui, né, que você é namorador. Bom, Lucas, por que que você decidiu ficar na propriedade? Eu sei que você tem mais irmãos também, né?
Não, tipo, eu resolvi ficar na propriedade por incentivo dos pais, né? Porque sempre trabalhei desde pequeno junto e me deram suporte pra continuar.
Nunca pensou sair daqui?
Na verdade, saí não. Até trabalhei fora, mas trabalhava nos dois juntos daí, né?
Trabalhava onde?
Trabalhei na balsa, divisa ali com o Nicolau Vergueiro ali, 2 anos.
Valeu a experiência fora daqui um pouco?
Sim, valeu a experiência, sempre ajuda, né?
E se você não tivesse o incentivo dos pais, teria ficado por aqui, Lucas?
Ah, sem o incentivo, provavelmente não, porque daí não ia ter o suporte que eles me dão para ajudar, né? Que tu ter a terra para plantar, tu ter o incentivo, que eles faz muitos anos que trabalharam nisso, né?
E aqui também você faz o teu horário aqui, isso que é importante.
Sim, isso, o horário é a gente que faz, né? A hora que a gente quiser vir, quanto mais trabalhar, mais tem. E não precisa ter obrigação de vir a hora que, em horário permanente, né?
Bom, daqui a pouco vai aparecer as imagens por aqui, no nosso vídeo, também com o trabalho do Rogério Vítio, né? Imagens aéreas aqui, uma bela propriedade, uma bela plantação aqui. Você cultiva exatamente o que aqui, Lucas?
Aqui na horta a gente produz tudo um pouco, né? Brócolis, couve-flor, repolho, alface, rúcula, radita, o que tiver assim que a gente pode produzir, a gente está distribuindo, vendendo, né?
O que é que mais dá trabalho entre as verduras aqui?
Ah, tudo dá, né? Serviço, o inso vem, dá para tudo que é. A alface que é uma ligeirinha, né? Que é melhor da produção, né?
Muito bem, se o Lucas está aqui é porque os pais estão aqui há muito tempo trabalhando com essa propriedade. O seu Antônio Luiz da Costa, né, que também gosta de uma cervejinha, quer que não goste de uma cervejinha meio gelada, né, seu Antônio? Bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, tudo bom. Uma cervejinha é muito bom, mas tem que ser cheia a garrafa.
Garrafa cheia, senão não dá certo, né? Seu Antônio, o senhor nasceu por aqui mesmo?
Eu nasci aqui. Não exatamente aqui, a 2 quilômetros daqui. E nem me criei por aqui até hoje.
Família era muito grande?
Não, era só 3 filhos, né? Tem a Nora e daí o meu genro.
Mas a tua família, dos teus pais?
Ah, meus pais eram em 3 também. Uhum. É. Uma irmã está em Ernestina e a outra está em Passo Fundo.
E nunca quis sair daqui, seu Antônio?
Não, eu me dediquei na lavoura, né? Meus pais eram agricultores, né? Até uma época eu trabalhei fora. Trabalhei na barca e trabalhei no posto de gasolina. em 73, quando eu era jovem, saí. Mas depois eu retornei e fiquei sempre.
Aqui é melhor?
Ah, toda a vida. E primeira coisa que não se incomoda tanto, só mais é com o serviço.
Se tiver acordado de madrugada, não tem problema, tá fazendo o que é seu.
Ah, não, toda a vida, trabalhando, e é o valor que tem, né? Estou trabalhando, se eu produzir, mais eu tenho, né? Apesar que está difícil por causa da seca, né? Mas só que, né, eu estou fazendo o que é para mim, né?
Seu Antônio, e trabalhar com verduras é bom, é difícil, dá um bom resultado aqui?
A verdura eu entrei por acaso. Vou contar a história. Em 98 foi fundada a feira em Ernestina, eu produzia peixe. Deus açude aí, pescava, naquele tempo não tinha tal de Ibama, não sei se o senhor conhece. É, daí essas porcarias daí, e eu fazia desova para ser. Daí eu entrei para vender peixe. Daí como eu fui apegando os mãos, vou entrar na verdura. Foi difícil, mais difícil que agora, né? Tá difícil, mas daí comecei a produzir a verdura.
Tá contente hoje com as verduras?
Não, tá beleza. Apesar que eu passei pros filhos, né? Eu que tenho os dois filhos que eu tenho aqui em casa, que... Né?
Dona Marlê Schenning da Costa, né? Ela é que é natural de Nicolau Vergueiro, aquela região toda por aqui, né? Dona Marlê, até perguntei para ela, vem cá, Marlê é francesa? Não, não é francês. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bom.
Tudo bem com a senhora?
Tudo.
Bom, a mãe é aquela que mais é coruja, né? Em ver os filhos mais por perto, né? O Lucas decidiu ficar por aqui, certamente ela está muito feliz com isso, dona Marlê.
Sim. Ah, capaz que não, né? Eu faço tudo por eles. Pra ajudo e assim conforme que eu posso, né? Porque eu já não tenho mais a idade de... Eu disse, queria trabalhar, mas não tenho mais aquela a idade nova, né? A gente não tinha condições. Uns anos atrás, né? Daí, agora que a gente tem poder mais de terra para plantar, a gente não consegue mais, né? Mas ainda bem que eles estão perto para fazer as coisas.
É, o Lucas sai por três, né? Um cara forte.
Vale, vale.
A sua família também era do meio rural?
É, yeah, sim.
Trabalhava com o quê?
Ah, na lavoura também. Uhum. Naquela época não tinha esse negócio de leitaria, essas coisas, nada, né? Mas minha mãe fazia queijo também, essas coisas, né? Mas era na lavoura.
E a senhora nunca pensou sair do meio rural e ir para a cidade?
Não, aqui é um paraíso. Abra a casa, abra a janela, né? Tá tudo, ninguém, nem o vizinho tá escutando o que a gente faz, que fala, né? É tão bom, uma maravilha aqui.
Para que alguém ouça, tem que gritar muito alto aqui?
É verdade. É, mas fazer o que tu gosta, né? Tem que fazer o que tu gosta, senão também não é bom ficar no interior. Eu gosto de estar lidando, se eu ficar parada, é porque eu tô doente. E assim, eu, Lucas, eu ajudo com o farol que eu posso, eu também tô.
Bom, aqui também se trabalha com as vaquinhas de leite e também com produção de mel. Quem que trabalha com as vaquinhas aqui? A senhora?
Não, o Luiz Carlos, meu filho.
Que é o filho mais velho?
Do meio.
Ah, o do meio?
O do meio. Luiz Carlos. Até hoje ele tá colhendo, foi colher soja.
E com as abelhas, quem trabalha aqui?
É o Lucas.
Ah, o Lucas, depois vai falar para mim sobre as abelhas, então. Obrigado por enquanto, dona Marlê.
Obrigada também, eu queria agradecer
pra senhora. Boa sorte pra senhora também. Por aqui, você acompanhando a 8ª temporada da nossa série Aqui é o Meu Lugar. Pausa comercial, já voltamos contigo.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 8ª temporada. Oferecimento Posto do Décio em Casca, 56 anos de confiança e credibilidade. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Haas Soluções Tecnológicas, referência em energia fotovoltaica. Rede Cia da Vacina, Saúde e Proteção. Jair Poleto Lopes, sempre incentivando o desenvolvimento comunitário. Coprel Telecom, mais energia e internet. Frigorífico Zanin, somos referência em carne suína. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Grupo do Joelho Mote HCR, nós cuidamos do seu joelho. Erva Mate Nato Folha, porque a vida é feita de bons momentos. Coasa, cooperar para desenvolver. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos, há mais de 7 anos no mercado de Marau e região.
Estamos de volta com a família da Costa, comunidade aqui de Ernestina, comunidade de Linha Gramado, família da Costa, município de Ernestina. Aqui também muitas propriedades rurais com uma força muito grande. E como já frisamos aqui, também a presença da Joana Graciela
Hanauer.
Hanauer, chefe da Emater de Ernestina. Obrigado pela força aí. Bom dia, Joana, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Você também é de origem alemã, é isso?
Sou de origem alemã, metade italiana. Italiana pela parte da mãe e alemã por parte de pai.
Você é natural de onde?
Sou natural de Chapada.
E há quanto tempo na Emater?
Esse ano estou fazendo 10 anos de Emater.
Bom, a Emater tem muitos projetos, né, voltados para o meio rural, principalmente voltado também para a família que trabalha com pequenas propriedades, que também tem projetos especiais e também com extensão maior, é claro. Temos aqui também a chamada agricultura familiar, né? Como é que é a realidade Emater Ernestina Família Rural hoje de vocês aqui?
Então, pegando como exemplo aqui a família da Costa, né, que nós estamos visitando hoje, a Emater incentiva bastante a questão da venda dos produtos, né, para programas governamentais, né? No caso, o Lucas faz entregas para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, as verduras que o Lucas produz aqui, que são de bastante qualidade, ele não só faz a venda direta, como na feira do produtor e diretamente para os seus consumidores finais, como também tem a entrega para as escolas de Ernestina, fornecendo então esses alimentos de qualidade para as crianças que estudam no nosso município.
E para ter acesso a esse programa, é difícil? Tem que apresentar uma qualidade especial?
Tem que apresentar uma qualidade boa, tem que ser um produto de qualidade, fresco, como, por exemplo, tem que ser tirado um dia antes, né? Não pode ser um alimento que já está murcho, já está velho na prateleira, por exemplo, né? Um produto de qualidade. Precisa ser agricultor familiar, né? Para poder participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. No caso, para ser agricultor familiar, então, precisa ser detentor da DAP, né, da Declaração da Agricultura Familiar, né, aptidão ao PRONAF. E, dessa forma, os municípios, eles têm, então, uma obrigação, né, de ter até 30% da alimentação escolar oriunda de origem, né, da agricultura familiar. Então, nesse espaço, né, a gente conseguiu encaixar alguns agricultores aqui da Ernestina que fazem a venda. Dentre eles, então, está o Lucas, né, que também faz parte dos agricultores que entregam produtos para a agricultura familiar.
São muitos que se encaixam nessa regra toda?
Temos no nosso município bastante produtores da agricultura familiar. A maioria dos produtores da Ernestina são agricultores familiares. Porém, para se encaixar para venda, para alimentação escolar, vai depender se o produtor produz aquele produto que está no edital para merenda escolar, né? Então, se for um produto como verdura, sendo um produtor de horticultura, ele vai poder se enquadrar, né? Ele vai, sendo agricultor familiar, vai poder se inscrever e participar do edital. Se for um produto transformado, né? Por exemplo, de uma agroindústria de panificados, ou se for de uma agroindústria de origem animal, ele vai precisar, então, estar enquadrado dentro das normas, né, e regras para se ter o funcionamento e os alvarás dessas agroindústrias, né? Mas também, estando tudo em dia, né, todos os alvarás em dias, eles podem se inscrever e entregar também produtos.
Algum, de repente, que queira, tenha o desejo, mas não se encaixa? Existe alguns por aí?
Às vezes acontece, sim. Acontece sim, porque, por exemplo, para produtos de origem animal, hoje a legislação obriga que você tenha um responsável técnico, né? Produtos de origem animal precisaria, por exemplo, de um médico veterinário como responsável técnico. Muitas vezes a família não tem um médico veterinário ou não dispõe de recurso para conseguir contratar um médico veterinário para fazer, então, a assinatura da responsabilidade técnica. Então, nesses casos, não conseguem legalizar uma agroindústria e poder fazer, então, essa entrega. Seria um dos maiores empecilhos, assim, na questão da origem animal. Para agroindústrias de origem de transformação de origem vegetal, é um pouco mais fácil, é mais tranquila a legislação. E a gente tem duas agroindústrias que entregam também para a merenda escolar.
Amigo Lucas, pensou que um dia entregaria produtos para a merenda escolar, hein?
Não, a merenda escolar veio, mas meio com receio de entregar, né? Na época ali, não sabia como é que funcionava. Daí foi experimentado um ano e foi continuado. Acho que faz uns 6 anos por aí que estou entregando já.
Receio do que, Lucas?
Tipo do comércio, né? De ter aquela quantidade para entregar e não ter produção para entrega.
Porque a cada dia tem um número X para entregar, isso?
Isso, toda semana tem uma entrega para... Mas, tipo, a nutricionista que atende nós, ela pega o que nós conseguimos produzir na semana.
Como a Joana falou, tem que ser coisa de qualidade, né, Lucas?
Isso, qualidade. Sempre tentando produzir a melhor qualidade que tem para entregar, né? Se não tem qualidade, não, a gente não manda, né?
Você entrega quanto por semana aí?
Bah, e depende, conforme o pedido, né? Abastece 4 escolas da rede estadual, da municipal aqui, né?
Sim. Joana, você faz um rodízio com essas famílias ou não?
Sim, a gente faz as visitas frequentemente e bastante atendimentos no escritório também. Sim. Que as famílias nos procuram, tanto para ter informações a respeito dos programas, né, quanto para pedir assistência técnica. A gente auxilia também as famílias que fazem a entrega para a merenda escolar, na elaboração dos projetos, né, para a merenda. Como o Lucas falou, né, que eles tinham receio de não ter a quantidade para entrega, né, porque quando você se compromete no programa, no PNAE, né, você precisa obrigatoriamente entregar aquela quantidade de alimentos que você se comprometeu. Caso contrário, você perde a oportunidade, né, de se fazer a entrega. Então, por isso que ele tinha essa preocupação, né? O receio de, eu vou me comprometer de entregar 50 quilos de tal produto e talvez aconteça alguma seca, alguma intempérie, alguma coisa e eu não vou ter. Mas, até então, né, sempre tem dado certo, né, Lucas? Então...
Mas eles fazem um rodízio de entrega nas escolas ou não? Há um calendário para isso?
A nutricionista tem...
Ela que faz isso?
Sim, sim. Quem é responsável pelo calendário de entregas e as quantidades é a nutricionista que faz os cardápios de cada uma das escolas. Então, ela vai em contato direto com o produtor e encomendar para aquela semana cada tipo de produto que ela vai utilizar no cardápio semanal.
Você falava, Lucas, que é uma vez por semana a tua parte aqui?
Isso, é uma vez por semana. Toda terça as entregas, né?
E daí tu entrega o que na terça-feira?
Ah, é alface, tempero, repolho, brócolis, couve-flor, conforme o pedido do cardápio que a nutricionista pede.
Entrega pela manhã?
Pela manhã.
Daí acorda cedo pra colher a verdura?
Sim, é colhido na segunda tardezinha e de manhã já, primeiro horário, eu tô entregando lá daí pra ela. Daí a nutricionista mesmo que distribui para as escolas. Daí eu entrego direto para ela e ela distribui. Né?
Bom, com certeza uma grande responsabilidade, né? Claro que a responsabilidade é para todos, né? Seja para uma família, seja para a escola, é para todo mundo.
Com certeza. É uma coisa certa que tu tem que ter a consciência que tu tem que entregar e levar com qualidade certinho para ela.
E o que você faz então para oferecer e entregar um produto de qualidade?
O manejo, né? Desde a plantar até o colher, tu manter tudo cuidado, que ele sempre vai ter qualidade. Tendo água, molhar, irrigação, que é o principal agora, hoje, que, com essa seca que está acontecendo, né?
Atrapalhou muito aqui a estiagem?
Atrapalhou. Agora deu 2 meses aqui que judiou bastante. Até por falta de muda, que a gente não estava conseguindo, plantava, queimava, cozinhava com o sol muito quente.
As sementes são daqui mesmo, você faz a muda, como é que funciona essa parte aí?
Não, essa parte eu tudo compro, né? Vem de Constantina, muda de Constantina, a semente também eu compro de Constantina. Eles me entregam aqui na propriedade já direto, né?
Aqui então você produz o ano todo, Lucas?
O ano todo. O que dá na época certa ali eu tô produzindo. Sempre fazendo rotação de tudo que é produto que imagina eu tô plantando aqui.
Joana, volto contigo aí. Na questão de diversificar a propriedade com ótimas culturas, nós temos aqui então a questão da horticultura, temos também a produção de leite e a produção de mel, que daqui a pouco o Lucas fala para a gente. Como é que a Emater trabalha essa questão aí de diversificar as culturas?
Então, a Emater sempre incentiva que seja feita a diversificação, né, da propriedade com diversas atividades diferentes. Porque, por exemplo, esse ano que a gente teve um ano de seca, né, as culturas, a monocultura de grão, por exemplo, a soja, ela não vai dar aquela quantidade de renda que o produtor precisaria para se manter durante todo o ano. Por isso, dá a importância e do estímulo que a gente sempre faz para se fazer a diversificação da propriedade. uma das atividades não deu certo num ano, mas vai ter a bovinocultura de leite que vai continuar te trazendo renda mensal dentro da propriedade. Vai ter a apicultura que vai te também trazer uma renda durante o ano, durante a safra do mel, né, dentro da propriedade. E tendo a questão de hortaliças também, tu vai conseguir fazer então um escalonamento da tua produção, conseguindo então ter venda durante todo o ano e tendo renda durante todo o ano, não dependendo de uma única safra, né? Que essa é a nossa maior preocupação quando se trabalha com uma única cultura apenas. Se der algum imprevisto, acaba ficando sem renda e é um ano perdido, né?
Exatamente. E aí, Lucas, produção de mel aí, como é que funciona?
A produção de mel é um tiratempo ali, que a gente trabalha ali a cada 2, 3 meses ali, tem as caixas, e a gente já aproveita para ter mais uma renda. E a abelha, tipo, para flor, ela ajuda tudo, né, na horta aí.
Quanto tempo já de produção de mel por aqui?
Ah, o mel faz muitos anos. O pai trabalhava com, já, eu não sei te dizer o tempo, mas há muitos anos trabalhamos já.
Bom, a gente ouve muito falar, Lucas, de que quem produz mais mel, nossa região, por exemplo, tem uma produção muito grande de mel, por exemplo, e o pessoal se queixa muito, né, de que muitas abelhas morreram nos últimos anos por causa do que se produz em agrotóxicos nas lavouras. Aqui também tem esse problema ou não?
Acontece alguma caixa ou outra, mas aqui até que não aconteceu de morrer tanto assim. É mais no meio do mato, mais escondido ali, elas tá mais tranquilo.
E o mel, tem boa aceitação aqui?
Ah, o mel falta sempre. O pessoal, quem compra uma vez, sempre está atrás de comprar de novo.
Qual é a tua produção ano aqui?
Bah, é 12 quilos por caixa, tem 16 caixas ali. 200 quilos por aí de mel.
Você tira quantas vezes por ano?
É, duas vezes por ano a gente colhe.
É. E a intenção é produzir cada vez mais mel, investir no mel também?
Também, né, mas falta mão de obra daí. É uma quantidade ali que a gente mantém, que dá muito serviço, daí a gente não vence.
Bom, e a questão aqui, já que tocou na mão de obra aqui, e para as hortaliças aqui, é difícil a mão de obra aqui?
Mão de obra é bem pouca. Aqui, tipo, a mãe ajuda, o pai dá uma mão, meu irmão, quando tá aí, que tá me ajudando, né? Mas a gente sozinho não vence. Ainda mais quando dá tempo de chuva, assim, o inso toma conta daí, né?
Joana, volto contigo aí, pessoal da Imater, que está com a gente em nossa série aqui. Joana, é o seguinte, fala-se muito da questão sucessão rural. E você colocava algo bem interessante, né, antes de começar nosso bate-papo aqui, de que não dá para falar do jovem rural, sucessão, sem falar da família, é isso?
Exatamente. Porque o incentivo para o jovem ficar no interior e tocar o trabalho da família, ele vai vir dos pais. O pai e a mãe que vai ter que dizer para o filho e dar oportunidade para o filho dele permanecer no interior. Dar oportunidade dele dar opinião nos negócios da família, dar oportunidade dele ter parte da lucratividade, da atividade, para incentivar ele também, ele ter essa vontade de ajudar e de trabalhar com as atividades que a família vem tocando desde sempre, né? Então, os pais que gostariam de ter seus filhos, né, junto com eles trabalhando no interior, na sua propriedade, eles precisam dar voz e vez para o filho também dentro da sua casa, para ele dar a sua opinião e ele participar do trabalho da família. Onde o pai ele age como um chefe de família, em que ele não dá oportunidade para o filho ou tocar sozinho uma das atividades, ou ter parte do lucro em todas elas, se ele ajudar em todas, o filho vai acabar se desestimulando a permanecer, porque todo mundo gosta de ter o seu lugar, né? De ter a sua atividade, ter as suas coisas, né? Então, com o jovem rural não é diferente, né? Ele vai precisar ter a sua voz e sua vez dentro da propriedade. E uma das coisas, como o Lucas estava dizendo, né, de falta de mão de obra, às vezes, dentro das propriedades, é muitas vezes também acontece em famílias grandes, né? Tem até a família grande, mas o pai e a mãe lá não deram abertura para o filho participar das atividades e eles acabam saindo E vai diminuindo, então, a quantidade de atividades que a família consegue tocar, justamente porque a mão de obra vai se reduzindo cada vez mais. Isso no caso de famílias maiores, né? Quando se tem poucos filhos, aí realmente vai ter que se pensar em duas ou três atividades para se fazer a sucessão, então, e diversificar dentro da propriedade. Não muitas atividades, porque daí também não há mão de obra para se tocar tudo, né? Mas uma diversificação de duas a três atividades, como a família da Costa trabalha, é um arranjo interessante de como trabalhar na atividade rural e se garantir a sucessão familiar.
Joana, chefe da Imater de Ernestina, boa sorte, conte com a gente, sucesso para ti.
Muito obrigada pela oportunidade. E agradeço a família da Costa também pela oportunidade da gente conseguir contribuir com eles.
E pela acolhida, né?
E pela acolhida,
com certeza. Lucas, Luiz da Costa, teus sonhos daqui pra frente, hein, cara? Casar, com certeza, ou não?
Ah, isso futuramente, a hora que o mami querer, a gente até pode casar, né?
Dá pra arriscar. Tá certo. Bom, falando sério aqui, teus sonhos daqui pra frente, hein, cara?
Ah, tô trabalhando e aumentando, né? E ter mais distribuição e continuar nesse ramo que a gente gosta de trabalhar.
Aqui você é um cara feliz e realizado, Lucas?
Ah, com certeza. Aqui eu já digo, não troco pela cidade nunca, né? É o lugar que a gente gosta.
E tua mensagem para o jovem rural de hoje que nos acompanha nesse momento aí?
Ah, que continua no campo, né? Que não tem preço, tu tem a tua renda ali, tu vai para a cidade... Tu vai trabalhar, tu não vai ter o teu próprio horário, tu vai ter aquele horário, aquele salário, e no campo tu pode sempre crescer. Se tiver uma visão, tu pode crescer sempre.
Cara, boa sorte, tá bom?
Obrigado.
Muito bem, gente, família da Costa, comunidade Linha Gramado, município de Ernestina, por aqui, mais uma história de gente que se sente feliz e orgulhosa de suas raízes. Gente, semana que vem tem muito mais por aqui, porque nós amamos demais a família rural.
Sicredi, gente que coopera, cresce, apresentou Aqui é o Meu Lugar, 8ª temporada. Uma realização da tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.